Muito bom estar aqui outra vez. Dar mais um pouquinho de caminhar mais um pouquinho nessa história tão maravilhosa. Realmente a gente fica maravilhado de ver como Deus fez todas as coisas e começar a entender um pouco mais sobre a natureza dessa história da criação. Eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente entender é, como a gente viu na primeira aula, é o que que Deus realmente quer mostrar, o que que a palavra quer mostrar. Porque a gente vai para a Bíblia querendo responder as nossas perguntas, e a Bíblia responde as nossas perguntas. Mas às vezes nós fazemos a pergunta errada, nós procuramos as informações erradas, nós queremos moldar a escritura à nossa mente atual. Então, é muito importante. Eu estou assim cada vez mais maravilhado assim de ver assim quando você medita na palavra e busca realmente o que Deus quer falar em cada trecho, em cada parte, você começa a entender mais como Deus queria passar e o que Ele queria passar. Vocês vão entender um pouquinho já. Por que que eu estou falando isso? Bom, vamos abrir em Gênesis. Nós já estamos em Gênesis 2, não sei se já perceberam. Passamos de fase do capítulo 1 para o capítulo 2. O que nós vimos no capítulo 2, na última aula, ainda fazia parte do primeiro relato. Né? Assim, o capítulo 1, se a gente hoje fosse fazer uma divisão de capítulo, a gente começaria o capítulo 2 nesse versículo 4, que é onde nós estamos agora. Que os 7 dias da criação terminam, obviamente, no sétimo dia, que é no início do capítulo 2. Então, capítulo 2, 1, 2 e 3, que nós já vimos no mês passado, esses três primeiros versículos fazem parte desse primeiro capítulo. Eu acho que a maioria, talvez você nunca viu isso, mas a maioria das pessoas sabe que existem dois relatos. Então, nós vamos começar agora no capítulo 2, versículo 4. É considerado um segundo relato da criação. Então, a primeira coisa que nós vamos ver hoje, nós vamos comparar um pouco esses dois relatos para a gente entender. E a primeira coisa que você vê no esboço é como é que nós devemos tratar esse segundo relato. Então, nós temos um relato que nós já vimos, né, capítulo 1, Deus criou os céus e a terra, tem os 7 dias da criação, e agora nós vamos começar uma segunda parte. Já já vou falar sobre isso, mas capítulo 2, versículo 4 fala, são essas, aí vai variar bastante as versões bíblicas, né? Mas são essas, alguns falam assim, as origens, outros falam a história, outros falam as gerações, né? São essas as gerações, ou são essas as origens dos céus e da terra. Essa palavra a gente já vai falar sobre isso, né? Uma palavra hebraica, e é muito importante para entender o livro de Gênesis, porque essa é a primeira vez que aparece, né, no capítulo 2, versículo 4, mas vai aparecer 10 vezes. Na verdade, ele aparece 11, mas uma das vezes é quase que uma repetição, não é como se fosse uma divisão diferente. Então, são 10 vezes no livro de Gênesis que fala assim: essas são as gerações. Todas as outras vezes que aparece no livro de Gênesis, vai se referir a pessoas. Essas são as gerações de Noé, essas são as gerações de Abraão, por incrível que pareça, não tem um que fale Abraão, mas tem do pai de Abraão, Tera, né? Essas são as gerações de Esaú, de Ismael. Então, tem 10 vezes no livro de Gênesis, tem como se fosse um título. E aí vai seguir, vai introduzir uma parte, um assunto no livro de Gênesis. Essa vez aqui fala assim: essas são, é como se fosse falar assim, essas são as genealogias, as gerações dos céus e da terra. Como? Os céus e a terra têm genealogia, têm sequência? Então, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu só queria falar assim, né, aqui no esboço eu coloquei três opções diferentes de como nós podemos encarar, de como nós podemos considerar esse segundo relato, ok? Primeiro relato falou, Deus criou os céus e a terra e falou toda aquela sequência dos 6 dias e depois o sétimo dia de descanso. Aqui vai começar, vai falar muita coisa repetida. Você sabe que no capítulo 2, que fala sobre a criação do homem, né, Deus pegando o pó da terra e formando o homem e soprando nele o espírito de vida. Então, tudo isso aí vai. Mas é a mesma coisa que já contou no capítulo 1. Mas se é a mesma coisa, então hoje nós vamos ver assim: tem alguns problemas porque não segue a mesma sequência. Eu coloquei isso aqui, que acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas tá isso aqui, mas está no esboço também. É só porque assim, colocando aqui fica mais fácil de você ver a comparação. Mas na letra C, tem todas essas mesmas diferenças. Então, como é que a gente encara o capítulo 2? Ele é paralelo ao capítulo 1, ou seja, ele está recontando. Essa primeira é a aceitação mais comum. Esse aqui é uma segunda versão, é uma segunda maneira de contar a mesma história, que vai contando várias coisas repetidas. Fala sobre de onde vieram as plantas, fala dos animais. Então Deus formou os animais. Deus formou o homem e a mulher, mas ele já falou sobre isso no capítulo 1. Então, seria um outro relato, com outros detalhes, ok? Essa é a aceitação mais comum, né? Que é uma coisa paralela ao primeiro, mas dando maiores detalhes, ok? Eu vou falar assim depois, assim, tem alguns problemas a gente pensar sobre isso dessa forma. Né, tem essas diferenças aqui que, assim, tem duas versões, tem quatro evangelhos, não é isso? Tem quatro evangelhos. Muitas histórias são repetidas, né? Só que, por exemplo, em Mateus tem dois cegos, nos outros dois evangelhos tem um só. A história da ressurreição não bate nenhum dos quatro. Nenhum dos quatro relatos não bate o relato da ressurreição e o que aconteceu depois, né? Então, o problema de ter mais de um relato, quando você estuda em Reis e Crônicas, né? Você vai ter relatos da mesma história, do mesmo personagem, mas com diferenças. E essas diferenças são um problema grande para quem tem uma mente muito racional, né? E principalmente é um prato cheio para quem quer colocar dúvida na inspiração das Escrituras. Né? Aqui, por exemplo, você tem muitos críticos. Essa teoria eu nem coloquei aqui, mas assim, a quarta maneira de tratar esse segundo relato seria: são relatos totalmente diferentes e ou nenhuma das duas é verdadeira, não tem coerência, não bate uma coisa com a outra, então nem pode ser inspirado por Deus, né? Essa seria uma maneira de tratar essas duas, mas claro que eu nem estou incluindo essa como uma das possíveis aceitações, né? Uma segunda maneira de. Então, a primeira maneira de encarar os dois relatos é paralelo, um dando mais, o segundo, né, dando mais detalhes de algumas partes, né? No capítulo 1, por exemplo, Deus falou assim: a Escritura fala, Deus criou homem e mulher, a sua imagem criou. No capítulo 2, Deus formou o homem. Né, depois, né, muito depois, inclusive, essa é uma das dúvidas. Deus criou o homem e a mulher, capítulo 1, parece que foi simultâneo. No relato 2, não sei, eu nunca tinha pensado muito sobre isso, né, mas eu até estava lendo um comentário e faz muito sentido. Assim, quanto tempo que Adão ficou procurando uma pessoa companheira entre os animais? Ele, assim. A Bíblia costuma falar assim, todos os animais, né? Não necessariamente era literal isso, que eram todos. Mas seja como for, porque pensa bem, Adão dando nome a todos os animais que existem. Quanto tempo você acha que isso levou? Né? E principalmente se Deus criou o homem e a mulher tudo no sexto dia, que dia comprido que foi esse, né? Para Adão conseguir dar nome em todos os animais e depois de dar nome em todos os animais, e claro que você sabe, assim, hoje tem tantas variações, tantas raças diferentes de cachorro, de gato, de insetos, né? Tem tantos tipos diferentes, né? Milhares e milhares e milhares, que claro que ele não, ele deu o nome ao cachorro, provavelmente, não a, né, assim, a todos os tipos de cachorro que tinha. E talvez não tinha todas essas raças diferentes ainda. Mas seja como for, assim, levou muito tempo, né, para ele. E outra coisa, a Bíblia dá a entender que ele se sentiu só, né? Provavelmente no primeiro dia não deu tempo dele se sentir só. Então, né, é outra coisa que a gente tem que pensar. Então, são muitas coisas que, quando você vai pensar nos detalhes, realmente é difícil, às vezes, você conciliar todas as coisas. Então, uma possibilidade é, realmente, foi um relato paralelo, dando mais detalhes, mas é a mesma coisa do primeiro relato. Uma outra possibilidade, no número 2 aqui, é que esse segundo relato é uma sequência. O que que é uma sequência? Deus fez tudo no capítulo 1, e esse relato do capítulo 2 é algo que aconteceu depois. Eu não vou entrar em todo assim, isso aí tem muitas implicações. Isso seria a ideia de que Deus criou a humanidade, por exemplo, só pensando no homem, que Deus criou a humanidade no capítulo 1. No capítulo 2, não está falando dos primeiros indivíduos humanos, né? Está falando sobre dois indivíduos específicos. Deus pegou um e depois trouxe a mulher para ele. E aí tem muitas implicações, tem uma forma de interpretar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Só estou abrindo assim aqui para vocês pensarem. Não tem só uma maneira de interpretar isso. Mas a ideia de ser uma sequência é de que o Adão e Eva do capítulo 2 não seriam os mesmos, não seriam os primeiros seres humanos, não seriam, já tinha seres humanos. Você, mas que coisa absurda! Capítulo 2 está falando sobre o primeiro ser humano, mas tem muitos problemas aí a seguir, né? Principalmente a história de Caim vai nos dar muitos problemas. Eu, desde criança, eu sempre ouvi falar assim, né, que uma das grandes perguntas de quem não acreditava na Bíblia era: com quem que Caim casou? Isso não é o mais difícil. Depois eu entendi que o mais difícil não é com quem Caim casou, porque se Abraão, muito tempo depois, casou com uma meia-irmã, e era assim, não era uma coisa tão absurda isso, assim, Caim podia ter casado com uma irmã. Mas tem outras coisas. Ele construiu uma cidade. Isso não era assim uma cidade fantasma, né? Ele construiu uma cidade que tinha gente. E outra coisa, antes da cidade, depois que ele matou Abel, Deus deu um castigo, falou assim: olha, né, você vai levar uma marca e tal, você vai ser conhecido como quem matou seu irmão. E Caim falou para Deus: mas como? Isso é muito pesado para mim. Todo mundo que me encontrar. Oh, todo mundo? Quem que é todo mundo? Adão e Eva tiveram tantos filhos assim que o negócio virou assim. Tinha um monte de gente que podia encontrar Caim. Então, são perguntas. Eu não estou dando a resposta, mas estou dizendo. Tem coisas que a gente tem que pensar, e são dificuldades que uma interpretação simplista muitas vezes não vai nem considerar isso, ok? Então, se você considerar Gênesis 2 como uma sequência, como não sendo o primeiro homem, Deus já tinha criado a humanidade, mas ele escolheu entre a humanidade alguém, né, que ele ia começar a trabalhar com ele dentro de um jardim do Éden, que depois, em outras aulas, nós vamos desenvolver um pouco mais essa ideia do jardim, o que que Deus queria com esse jardim e tudo mais. Então, tem essa possibilidade. Eu sei que é uma possibilidade meio estranha para nós, porque a gente sempre leu, eu sempre li Gênesis 2 como sendo o primeiro homem, e eu não estou dizendo que não é. Só estou dizendo que existem essas interpretações, ok? Eu quero que vocês entendam que a Bíblia não fecha essas questões. A Bíblia não fecha essas questões. Então, você acha que essa formação do homem em Gênesis 2 não era o primeiro homem e Deus não estava pegando literalmente do pó da terra e formando o primeiro ser humano? Você acha que não é assim? A Bíblia não fecha essa questão. E quando a gente começa a examinar como os outros povos naquela época, como eles entendiam essas coisas, que a gente começa a entender a mentalidade deles, a gente entende que nem para os povos, nem para o povo de Israel, talvez eles não pensassem assim, não é obrigatório, tá? Então a gente tem que considerar. E a terceira possibilidade é que são duas narrativas distintas, mas que não precisam ser necessariamente harmonizadas, nem como um paralelo ao outro e nem como sequência. São dois relatos diferentes. Isso, para nossa cabeça, talvez é a mais difícil de entender, porque a nossa cabeça quer ou é paralelo ou é sequência. Agora, esse negócio assim, são dois relatos para pessoas com uma mentalidade mais daquela época, eles não tinham essa coisa matemática que tem que dar certo, a cronologia tem que dar certo. Eles não tinham, quando eles relatavam uma coisa, eles colocavam vários acontecimentos e depois, no fim, colocavam uma coisa que tinha acontecido no início, e para eles isso não era problema. Para nós queremos saber a sequência cronológica e queremos saber a exatidão dos fatos. E para eles isso não era tão importante. Então, assim, depois, mais para o final, a gente volta a essas três para ver se ficou mais claro, mais complicado. Eu espero confundir um pouco a cabeça de vocês. Por quê? Por que que eu quero fazer isso? Porque nós estamos acostumados a ler a Bíblia com a mentalidade do século XXI. E não foi com essa mentalidade que a Bíblia foi escrita. Então, nós temos que ler com a mentalidade de Deus, mas Deus usou, lembra a primeira aula? Deus usou a cultura, Deus usou aquele povo daquela época para serem os transmissores da sua palavra. Então, ele usou aquela cultura, ele usou aquela mentalidade para passar para nós as suas verdades. Isso significa que Deus não liga para essas coisas? Isso significa que não exista uma verdade? Isso significa que não existe, assim, tudo é relativo, não tem importância, Deus não tá interessado na sequência histórica ou em fatos reais? Não, não significa isso. Porém, o que nós precisamos entender é o que Deus quer nos transmitir. Então, eu quero, com a ajuda de Deus, pelo menos colocar algumas perguntas e para a gente começar a considerar de uma forma um pouco diferente, tá? Para a gente poder isso vai gastar um exercício, é como aprender uma língua estrangeira, é como aprender uma cultura estrangeira, né? Como é que os japoneses fazem as coisas, como é que os chineses fazem, é muito contrário ao jeito que a gente faz. Então, para você aprender uma outra maneira, para você aprender como realmente foi escrita a Bíblia, a gente precisa fazer um pouco de exercício, às vezes, para entender. Ok, então agora vamos falar assim, só um pouquinho sobre essa, na letra B, sobre o que que significa essa palavra. Essas são as origens, ou essas são as. A, Essa palavra origem não é uma palavra boa, tá? E você vai encontrar, se você for olhar comentários, se você for pesquisar, você vai ver muita gente que acha que o capítulo 4, quando fala são estas as origens, ou a história, ou as gerações, muita gente acha que esse versículo está concluindo o primeiro relato. Só que aí que entra essa questão. Tá, isso prova terminantemente? Talvez não. Mas eu volto a falar. Essa palavra, está escrito aqui, é toledote, né? Eu não procurei saber a pronúncia em hebraico, Alguns livros, alguns lugares colocam com TH, assim, o alfabeto hebraico não é o nosso, mas às vezes eles transliteram de uma forma diferente. Mas é muito comum achar essa expressão, Toledote. Toledote é essa palavra e é a palavra que você encontra, como eu falei, mais 9 vezes em Gênesis. Todas as outras vezes é uma introdução, não é uma conclusão. Então, se você tem essa expressão, não é só uma palavra, é essa frase. Estas são as gerações de fulano. Todas as outras vezes se referem, como eu falei, a pessoas. Então, esse aqui é um pouco diferente. Mas, de qualquer forma, a ideia de todas as outras, e em outros livros da Bíblia, em Crônicas, em Números, quando fala de genealogias, sempre se refere aquilo que vem depois, não o que vem antes, né? Quais são as gerações de Davi? Quais são as gerações de Arão? É aquilo que vem depois dele, né? Geralmente se referindo à descendência, às pessoas, mas pode também ser usado como história. Esta é a história, né? Então não é origens. A minha aqui é século 21. Essas são as origens. Mas não é, eu considero que não é uma tradução boa. Porque esse aqui não vai falar da origem. A origem foi no capítulo 1. Deus criou os céus e a terra. Ok. Né? Foi lá que começou. Agora, aqui esta é a história. Depois que Deus criou os céus e a terra, o que que aconteceu depois? Essa é a ideia, ok? Então, a tradução certa seria gerações. Pode ser história. Origens, eu acho que não é uma tradução muito boa, ok? A importância dessa expressão é que no livro de Gênesis, em outros livros não, mas nesse livro de Gênesis é claramente usado assim. Nós atribuímos, nós entendemos que foi Moisés. Moisés foi responsável por esse livro. Agora, nós não sabemos muitas coisas sobre o processo. Quem fez realmente o cânon do Velho Testamento, que organizou o cânon do Velho Testamento, foi Esdras e alguns sacerdotes durante e depois do cativeiro. Então, tem expressões que aparecem em Gênesis que se referem a algum tempo depois. Então, alguém mexeu. Isso tem em todos os livros históricos, né? Você tem o assim, Moisés escreveu os 5 primeiros livros, mas quem escreveu sobre a morte de Moisés? Né? Então, assim, alguma coisa nesses livros, mesmo os livros de Moisés, teve alguém que compilou, né, os escribas, as pessoas, os sacerdotes, pessoas que tinham responsabilidade da palavra, eles faziam algo em relação, assim, tinha essa coisa assim de ser um editor da palavra. Então, tem assim, muitas coisas que a gente não sabe exatamente como foi. Moisés, com certeza, porque tudo isso aconteceu muito antes do tempo de Moisés, a história que é contemporânea de Moisés começa com Êxodo. Então, o livro inteiro de Gênesis é um relato que Moisés pode ter compilado, pode ser que Moisés tenha recebido algumas coisas diretamente de Deus, nós não sabemos, e pode ser que ele tenha recebido ou oralmente ou até por escrito, de outros documentos, de outros relatos, ele ajuntou. Eles tinham essas tradições, eles eram muito cuidadosos, eles não eram meticulosos com datas e sequências como nós, assim, a cabeça deles funcionava diferente, mas eles davam muito valor às tradições, à história, às origens, ok? Então, esses relatos, o capítulo 1 foi de um jeito, o capítulo 2 é de outro jeito. Foi o mesmo Moisés que escreveu? Você vai encontrar os críticos, né, que falam assim: não, isso não foi Moisés. Tem gente, eu tenho, sinceramente, eu gosto de estudar, eu gosto de ver as opiniões, mas eu tenho um pouco de canseira, de preguiça, sabe, de estudar algumas pessoas que dividem o livro de Gênesis, tem o documento P, tem o documento J, tem não sei o quê, eles são tão eruditos, tão estudiosos, que às vezes eu acho que eles se perdem, né? E ficam até fora da, assim, e dão razões para as diferenças que você percebe que não é por aí. Mas é muito possível que Moisés tenha, assim, tinha um relato, alguns acham até que era um cântico, que Gênesis 1 era um cântico que eles cantavam, tem alguma coisa que é meio parecido com poesia, como a gente já viu. Então, assim, muitas coisas eram contadas oralmente, outras coisas já eram escritas. Ok? Mas essa expressão, estas são as gerações, depois que nós passamos os primeiros capítulos, depois eu vou dar uma relação para vocês de todas as vezes em Gênesis que isso acontece e como isso ajuda a gente a dividir o livro de Gênesis em partes. Então é muito interessante. E como aqui é o primeiro relato, né? Então estas são as gerações, é isso que aconteceu, essa é a história dos céus e da terra, né, que Adão, né, aí agora que começa a história da humanidade, então, a partir dali. Então, essa é a introdução. Outra coisa assim, bem interessante nesse versículo, aqui tem uma diferença também, às vezes, nas versões, dos versículos. Às vezes, uma parte do versículo 5 está no 4. Mas são essas as gerações dos céus e da terra. Aí tem uma diferença de tradução também. Na ocasião, a minha fala. Mas a original é no dia. No dia em que foram criados. Isso nos mostra, porque esse dia, no dia em que foram criados, é a mesma palavra do capítulo 1, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Então, claramente aqui, ele não está falando que tudo foi criado num dia. Ele está usando a palavra dia como realmente uma expressão abrangente. Não é um dia de 24 horas, mas é interessante ver que a palavra aqui é dia. Então, no dia em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Isso é o início do capítulo, do versículo 5. Só tem. Olha que coisa curiosa, né? Que a gente só descobre pesquisando, né? Só tem mais um lugar no Velho Testamento que fala terra e céus. Todas as vezes que fala céus e terra, fala nessa ordem: céus e terra. E aqui tem. Essas são as gerações, é isso que aconteceu, essa história dos céus e a terra, no dia em que foram criados, quando o Senhor fez a terra e o céu. Então aqui, essa coisa de ordem não é uma coisa por acaso, não é uma coisa aleatória. Ele fala céus e terra, depois ele inverte a ordem, terra e céus. Por quê? Porque aqui, mesmo no primeiro capítulo, ele falou, Deus criou no início, no princípio Deus criou os céus e a terra, mas ele fala sobre firmamento, ele fala sobre o céu, que é o céu dos astros, mas sempre o foco, na Bíblia inteira, nós vamos encontrar muitas referências ao céu das nuvens, céu dos astros, mas muitas referências ao céu onde Deus está, mas nós não temos muita informação, muita explicação, não sabemos como é que os anjos foram criados, não sabemos de onde que veio Lúcifer, Satanás. Não, assim, isso é muito por dedução. Hoje, assim, as pessoas aprendem. Não, então, né, como é que foi? Né, você ensina para... Né, depende da idade da criança, né? Você começa a ensinar para quando? Que idade que você começa a ensinar que tem Satanás, né? Aí você começa a falar assim, né? Então, de onde que veio Satanás, né? Então, ele era um anjo. Nós temos uma dedução que a gente explica, mas a Bíblia não relata desse jeito. Não estou falando que não é. Mas para você achar a história de onde que veio Satanás, você tem que procurar. E não é uma coisa muito, muito... Como é que fala? Não é uma coisa muito explícita. Está falando sobre o rei de Babilônia. De repente começa a falar sobre, né, que Lúcifer caiu, né, estrela d'alva e tal. Assim, mas é muito misturado e você não tem uma coisa muito clara falando sobre isso. O que que isso nos mostra? Que o foco da Bíblia é a terra. Faz referências ao céu, faz referências a Deus, onde ele habita, mas temos pouca coisa, algumas visões, alguns vislumbres, alguns fatos que a gente começa a montar um quebra-cabeças, mas é muito difícil a gente realmente achar informação clara. Então, desde o primeiro capítulo, e aqui no segundo mais ainda, né, quando um filme, né, assim, que mostra tudo na distância, o universo, né, aí a câmera chega assim mais perto, assim, não tem aquela coisa do Google Earth, assim, que você vê assim nos continentes, aí ele desce assim e vê Londres, Paris, sei lá onde. Então, assim, a câmara de Deus está chegando assim, tem os céus, tem o universo, tem tudo que Deus fez. Deus fez os céus e a terra, tudo, né? Os astros e tal, mas ele fez as estrelas também, né? No capítulo 1, nem faz questão de falar muito sobre as estrelas. O foco é a terra. E no capítulo 2 fica mais evidente ainda, ok? Então vamos lá. As diferenças na letra C, nós vamos falar rapidinho então sobre as diferenças entre os dois relatos. Se você acha que não tem problemas entre o primeiro relato e o segundo, nem todas essas coisas são problemas, tá? E é perfeita, eu vou falar desde o início, assim, é perfeitamente possível. Se você tiver um entendimento assim de que como que eles falavam, como é que era a mente, eles não tinham interesse em fazer um relato científico e nem um relato tão cronológico. Eles não faziam muitas perguntas, mas tinha homens pré-históricos, tinha não sei o quê, assim, eles não faziam esse tipo de pergunta. Não tinha nem conhecimento para fazer, mas se tinha alguma coisa, alguma evidência, alguma ideia, isso para eles não era o mais importante. Mas então é possível resolver todas essas dúvidas aqui. Mas não, a Bíblia não fecha a questão, é mais essa ideia. Então vamos lá. Uma coisa muito clara que não aparece muito na nossa Bíblia, porque a nossa Bíblia em português, né, na maioria dos idiomas, não diferencia os vários nomes para Deus. Então tem o Senhor Deus, né? Deus, né? E a gente não sabe, tem vários nomes. Os mais comuns são Elohim, que a gente viu que é o nome que é usado mais de 30 vezes no primeiro capítulo, né? Então esse nome Elohim significa poder, de quem você tem temor, ele tem todo o poder, mas é um nome, apesar de ser um nome plural, que dá aquela ideia de majestade, de, né, uma coisa como falar vossa, né, o vosso nome, né, santificado seja o vosso nome, assim, aquela coisa de respeito, de adoração. O plural tinha mais essa ideia, mas casa perfeitamente com o entendimento que nós temos hoje da Trindade. Mas Elohim era um nome como Deus em português, que você usa para o Deus verdadeiro, mas que você também pode falar assim, tem muitos deuses, né, com letra minúscula. Então, a Bíblia usa Elohim até para pessoas, para anjos, né? Então, não é um nome exclusivo, era um nome usado para outros deuses, mas era usado para Deus também. Esse é o nome que é usado no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4. Se a maioria das Bíblias, se a sua Bíblia é assim, no meu já é versículo 5 ou na segunda parte do versículo 4, você vai ver Senhor Deus. E geralmente, né, a maioria das versões coloca em maiúsculas, mas maiúsculas pequenas, né? Assim, tem uma fonte diferente que usa quando esse nome é Jeová, Yahvé, Yahweh, né? Assim, tem várias, assim, na verdade você pode perguntar para um judeu, para um estudioso, eles não sabem como é que pronuncia. Tem pessoas que ficam, eu já vi várias pessoas brigando porque está pronunciando o nome de Deus errado. Tá, então você fala, sabe como é que pronuncia? Por favor, me explique. Não tem, ninguém sabe. Por quê? Porque, por reverência, muitos séculos atrás, os judeus pararam de pronunciar esse nome e usavam só, né, tetragrama, né, as quatro letras, mas eles não pronunciavam. Então, foi perdido, literalmente, como a arca foi perdido na história. A pronúncia original foi perdido. Uma coisa que nós sabemos é que não era o som de J, porque eles não tinham esse som. Então, nós sabemos que não era Jeová. Então, se colocar algum som de Y, de Iavê, de Yahweh, alguma coisa assim, deve ser um pouco mais próximo, porque né, o som de J, e talvez nem de V, alguns acham que nem de V não tinha esses sons exatamente assim. Mas a pronúncia de Yahweh, a pronúncia de Jesus, Yeshua, isso não é importante. Não é importante. Não deixe ninguém tentar colocar assim, o único jeito de realmente adorar a Deus em verdade é pronunciar do jeito que ele quer que fale seu nome. Como é que você quer que fale o seu nome? Né? Isso, para nós, pode até ser importante. Para Deus, isso não é importante como que pronuncia. Mas, então, o importante aqui é que é um grande estudo, essa é uma das questões que não é bem resolvida na Bíblia, porque Deus se revelou a Moisés, em Êxodo 3, como eu sou o que sou, Yahweh. E ele disse lá que ele não era conhecido anteriormente por esse nome. Só que esse nome é usado a partir daqui. Ok, foi Moisés que escreveu. Tá, tudo bem. Mas não sabemos como que é, né? Porque a história de Abraão tem Yahweh, a história de Isaac tem Yahweh. Então, a gente não sabe exatamente como esse... talvez, segundo alguns, sim, Deus estava querendo dizer, eu não me revelei com essa natureza, eles não sabiam o significado desse nome. Ou talvez não sabiam, não era conhecido. Mas o que é importante para nós é que esses dois relatos, essa é uma diferença gritante. Que o primeiro capítulo de Gênesis só usa Elohim. E agora, nesse segundo relato, desde o início, são as gerações do céu e da terra. Nós vamos começar um outro relato. Deus criou os céus e a terra. Agora nós vamos falar sobre o que aconteceu depois. Essa é a história. E a primeira coisa que você nota é que o nome de Deus é diferente. Ok, esses são os dois nomes mais usados na Bíblia. Elohim, 2.500 vezes, alguma coisa assim. E Yahweh, mais de 6.000 vezes. Ok, então são os dois nomes mais usados na Bíblia. Agora, o que é especial é que aqui no capítulo 2... são os dois nomes juntos, que também é uma grande raridade. No capítulo 2, indo até o capítulo 3, sobre a queda do homem, usa esses dois nomes juntos 19 ou 20 vezes. No resto do Pentateuco, só usa mais uma vez assim. E em todo o Velho Testamento, mais ou menos, né, talvez mais umas 15 ou 20 vezes, não sei exatamente, mas são poucas vezes. Ah, mas tem muitas vezes que fala assim, não estou falando assim, Yahweh nosso Deus. Não, aí não estou assim, isso vai aparecer muitas vezes. Mas eu estou falando assim, não tem preposição, não, assim, é um nome composto, é um nome junto. Yahweh Elohim. Então, isso é muito interessante. Por quê? A gente poderia ficar especulando e estudando e tentando ver assim, mas eu acho que a explicação é bastante simples. Está nesse número 2. Elohim, apesar de ser um nome genérico, mais comum, mas não é só pelo nome, teor, pelo conteúdo do capítulo 1. Quando fala assim, você vê Deus como aquele que cria pela sua palavra. Então, ele fala e vem à existência. Haja luz, haja luminares, haja separações, produza a terra. É um Deus todo-poderoso, o que nós chamamos na folha, acho que eu pus Deus soberano, né? Deus soberano, aqui eu coloquei transcendente, que é uma outra palavra, que significa assim, Deus está muito além, né? É aquele Deus infinito, aquele Deus tremendo, ele que criou todas as coisas, que faz você pensar, quem sou eu para chegar perto de Deus? Como que, assim, Deus está lá, a gente está aqui, qual que é a relação? Então tem uma distância muito grande, ele é poderoso, ele é forte, mas ele, de certa forma, é distante de nós. E toda, assim, não é só, isso aqui é a introdução, porque todo relato, todo esse segundo relato, é Deus presente na Terra fazendo as coisas. Então é uma imagem totalmente diferente de Deus. E as duas, claramente, as duas são verdadeiras. Deus é aquele que fala e que acontece. E olha só, depois nós vamos vendo um por um, mas no capítulo 2, Deus plantou um jardim. Porque não tinha homem, Deus plantou um jardim. No primeiro capítulo, tem uma reunião de cúpula da Trindade: façamos o homem, fizeram o homem. No capítulo 2, Deus está lá mexendo com o pó da terra e formando o homem. E os verbos são diferentes, porque no capítulo 1 é bara, criou, que pode ser do nada, e no capítulo 2 ele formou, que é a mesma palavra que um oleiro vai usar para formar um vaso, com as mãos. Ele pega o homem, tira uma costela. Ele traz os animais para o homem ver. Então, aqui nós temos um Deus imanente. Yahweh é o nome de aliança. Na verdade, Yahweh é o nome dele, porque Deus, como eu falei, é um nome genérico. Deus, ele é o Deus, ele é o único Deus, ele é o único que a gente entende que existe, mas é um nome genérico. Agora, o próprio Moisés falou assim: mas como que é o seu nome? Como é que eu vou falar com o povo de Israel? Quem que me enviou? Então, quando Moisés queria saber o nome de Deus, Deus falou assim: meu nome é, eu sou o que sou, é Yahweh. Então, é o nome, vamos dizer assim, pessoal dele, é o nome de aliança, é o nome daquele que vem perto de nós e que faz as coisas, que está envolvido com a criação, que está envolvido com a criação do homem, tá? É, se você começar a olhar, nem sempre você vai achar uma razão porque usou Yahweh, mas tem um salmo que eu queria que vocês vissem, Salmo 19, que acho que, né, a gente conhece bem, e é bem interessante também aqui o uso dos dois nomes. Então, como eu falei, nem sempre vai ter uma distinção tão clara assim, mas cada vez mais você vai ver que quando usa Yahweh está realmente se referindo a uma característica diferente de Deus. Então, o Salmo 19, ele começa falando assim: os céus proclamam a glória de Deus, Elohim. Os céus proclamam a glória de Deus. Está falando como Gênesis 1, não é? Né? O Deus que criou todas as coisas, né? E aí vai falando assim, né? Não usa mais o nome de Deus, mas até no versículo 6, ele está falando sobre Elohim e sobre a natureza, sobre o que Deus criou. É o Deus criador, é o Deus que é capaz de chamar a existência, é o Deus que é capaz de criar as coisas, de fazer coisas imensas, tremendas, né? E aí no versículo 7, muda totalmente de foco, porque ele estava falando sobre o universo, sobre a natureza, sobre as obras da criação de Deus. E no versículo 7 ele fala: a lei de quem? Quem que é esse Senhor? Yahweh. Então, e aí até o fim, temor do Senhor, os preceitos do Senhor, tudo que vai falar aí para frente, falando sobre aliança, sobre a relação de Deus com o homem, vai falar Yahweh. Então, assim, é um exemplo, como eu falei, assim, nem sempre vai fazer uma distinção tão clara, às vezes vai falar Elohim, falando sobre o relacionamento com o homem, não, eles não usavam-se tão separadamente esses termos, mas é um exemplo aqui para vocês verem como é interessante o uso dos nomes de Deus, ok? Então, vamos lá. Então, esse é o nome de Deus, né? É uma grande diferença. Não só o nome, mas como expliquei, assim, todo o relato do capítulo 2 vai mostrar esse Deus imanente, que imanente significa perto, né? Deus próximo a nós, Deus envolvido conosco, Deus colocando a mão, a própria mão dele, se é que ele tem mão, né, na massa, né? Então, assim, Deus se envolvendo diretamente, ok? Muito importante a gente ver essa característica. Terceira diferença é que no capítulo 1, no primeiro relato, em se tratando do homem, fala assim: Deus criou homem e mulher. Ok? Esse homem, depois nós vamos falar um pouco sobre isso, mas quando o uso dos nomes, Adão, né, nossa Bíblia, assim, às vezes fala Adão, às vezes fala homem. E nem sempre é exatamente como era no original. Sempre, ou quando fala homem, ou quando fala Adão, no original é a mesma palavra. O que muda é quando usa o artigo e não usa o artigo. E como alguém falou assim, tenho certeza que os nomes que eles usavam, né, Adão e Eva, não eram Adão e Eva, porque Adão e Eva vem da língua hebraica, quando eles foram criados não tinha língua hebraica, então com certeza eles não usavam esses nomes, né? E a ideia, assim, é Adão, Adã, Adam, né, que termina em M, e a terra, Adamá, que é quase a mesma palavra da terra, ele foi feito da terra. Então a ideia, assim, que o homem veio da terra, homem, Adão e terra, com quase o mesmo nome. Era a ideia, assim, que era isso, Eva, porque ela era a mãe, era a vida, né, veio dela. Então, esses nomes tinham significado, mas não eram os nomes próprios deles. Quais eram os nomes, a gente não vai saber até ao dia que a gente tiver a honra de ser apresentado a eles, né? Então, o capítulo 1, ele está falando sobre humanidade. A humanidade. Ele usa homem sem artigo. Em português nós temos uma diferença, porque no hebraico, como no inglês, você não fala o João, né? Aqui em português nós podemos usar o artigo antes do nome próprio, quando é uma pessoa que a gente conhece e tal. Então a gente usa o artigo. No hebraico, como também acontece em inglês, não sei de outros idiomas, nunca usa o artigo antes do nome próprio. Então, no capítulo 1, não tem artigo. Não tem artigo. Então, é o homem em geral. Mas, sem o artigo, também poderia ser o nome próprio. Então, faz um pouquinho de confusão ali. Só que no capítulo 2, todas as vezes que fala homem é com artigo, então não era o nome dele, porque eles não iam falar o Adão. Então, todas as vezes que você lê no capítulo 2, então Adão foi chamar e foi falar dar nome nos homens, sempre está falando o homem, o humano, não era o nome dele, porque usa o artigo. Mas, de qualquer forma, é a diferença entre o capítulo 1 e o capítulo 2 é isso. No capítulo 1 está falando sobre a humanidade. Deus criou o homem. Nós usamos com artigo, mas Deus criou homem, humanidade, não tem artigo. Deus criou humanidade, homem e mulher os criou. Então, percebe que a Bíblia não fecha a questão? A gente queria que ele definisse, né? Não define. Essa questão de artigo. Deixa a questão em aberta. Você não sabe O que nós sabemos no capítulo 2 que não era o nome próprio. Tem gente que acha que o capítulo 2 está falando sobre o homem no sentido de arquétipo, quer dizer, aquilo que representa tudo. Mas pode não ser também, né? Porque pode estar falando assim sempre, o homem, o humano, né? Então, mas de qualquer forma, essa diferença existe. Capítulo 1 está falando da humanidade. Capítulo 2 está falando, não como nomes, mas está falando de dois indivíduos. Capítulo 2 está falando sobre dois indivíduos, um homem e uma mulher. Ok. Número 4 é o primeiro relato fala sobre 6 dias, né, depois o sétimo de descanso, mas sobre 6 atos, 6 etapas. Nós não sabemos se eram dias de 24 horas, não sabemos exatamente, né, até que ponto que era literal isso, mas o relato o primeiro relato da criação era a criação dividido em 6 etapas diferentes, ok? O segundo relato, que repete algumas coisas, mistura tudo, não tem diferença de tempo, não tem definição de tempo. Ele fala sobre as plantas, ele fala sobre o homem, ele fala sobre, depois fala sobre os animais, né? Como nós vamos ver aqui, ó, no sexto aqui, ele muda tudo de sequência. Já vamos aproveitar já falar sobre os seis aqui, né? Em Gênesis 1, terceiro dia plantas, antes do sol, né? O quinto e o sexto dia tinha animais. No sexto dia tinha um homem, então tinha essa sequência aqui. No capítulo 2, talvez o capítulo 2 não está querendo falar sobre sequência, mas de qualquer forma, aqui fala assim sobre, assim, ele começa o capítulo 2 fala assim, não tinha planta, porque não tinha homem, então Deus não ia colocar planta porque não tinha homem. Mas Deus fez o homem e Deus plantou, o que veio primeiro? Não sei. Mas Deus fez o homem, Deus plantou um jardim, aí Deus trouxe, criou da terra todos os animais e trouxe para Adão para ver que nome queria dar, e depois que ele criou a mulher. Então, assim, a ordem no capítulo 2 é totalmente diferente. Okay? Então, e não tem assim essa separação de tempo. Voltando para o 5, então, é até uma, assim, é uma diferença, mas até uma semelhança também, porque o relato de Gênesis 1 começa com o abismo, trevas, né, mares, né, águas, não tinha terra seca, né? Então tudo em caos, tudo vazio, né? E o relato no capítulo 2 também começa com o vazio, que ele começa. Essas são a história, olha ali na sua Bíblia. Essas são as gerações, essa é a história dos céus e da terra, versículo 5. Então, não tinha nenhuma planta do campo na terra. Nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia havia mananciais. E aí, versículo 7, criou o homem. Então, ele também começa com essa mesma ideia de vazio, só que numa situação um pouco diferente, porque já tinha terra, né? Então, são essas basicamente as diferenças que nós temos entre o primeiro relato e o segundo. Vocês acham que é irreconciliável, que tem que ter sido um outro autor, que isso mostra que a Bíblia não é inspirado por Deus? Você acha que é paralelo, aqui só está explicando algumas coisas que não falou de um jeito diferente? Você acha que é uma sequência? Como é que fica isso? Né? Então, essa é a grande pergunta. E uma das coisas, assim, eu não acho que você não tem que ter opinião, mas o que eu queria deixar claro é a Bíblia não fecha, não define essas coisas. Então, o que que a Bíblia está querendo mostrar? Primeiro, a Bíblia não tem a intenção de dar para nós um relato científico. Ah, tá, não é científico, mas eu quero saber como é que foi. Não quero que seja científico, mas eu quero saber. Foi em 6 dias, esse homem que ele formou mesmo ali, Ele que Deus que fez o boneco e soprou nele. Como é que foi? Isso é literal? Isso é figurado? Isso é o mesmo homem que falou no capítulo 1? Então, tem, assim, primeira coisa que eu acho que, né, eu já falei no início, mas eu torno a repetir agora, que eu acho que é importante, você pensa que é desses três aqui, você prefere o primeiro? Tá, eu prefiro o terceiro, mas ninguém é dono da verdade, a gente não sabe. Porque não é isso que o relato tem o objetivo de mostrar. Simplesmente isso. Ele não está querendo resolver essas dúvidas. Eu não sei quem estava na cidade que Caim edificou. Eu não sei quem estava lá. Eu não sei se esse indivíduo que não chamava Adão, mas esse indivíduo que aparece aí no capítulo 2, eu não sei se ele era o primeiro ser humano ou se não era. Por que que é bom a gente não ter essas certezas? Primeiro, nós estamos, assim, uma das coisas que eu tenho enfatizado desde o início, e depois no final do nosso segundo período, eu vou voltar nisso, eu tenho falado várias vezes sobre isso, eu acho importante a gente entender que nós vivemos numa época em que nós temos uma outra mentalidade, a ciência tem avançado bastante, tem muitas evidências, tem muitos fatos, tem coisas maravilhosas que a ciência tem descoberto. A ciência não é do diabo, né? Os cientistas não são, como é que fala assim? Anticristos, eles não são assim, não são pessoas. Olha, tem muita gente que tem um desejo explícito de tirar Deus da jogada. Eu reconheço isso. Você não pode viver nos tempos atuais sem sentir isso, e não é só nas ciências exatas, na história, na filosofia, na academia em geral, você vai encontrar uma grande parte que gostaria mesmo de chegar àquela conclusão final: não tem Deus, não tem Deus. E isso nós somos, evidentemente, co totalmente contra. E eu quero mostrar, né, assim, quero mostrar, está na sua folha, né, no final, mas eu falei numa outra aula que se não tivesse pecado, nós só teríamos quatro capítulos na Bíblia, né? Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Porque o resto da Bíblia vai contar sobre o que aconteceu com o pecado e qual que é a solução. Então, se não tivesse o pecado, só teria isso. Agora eu quero fazer uma outra afirmação, que a gente vai voltar nisso no final do segundo período. A nossa cosmovisão, né, que é uma palavra complicada, mas as pessoas que nunca foram na escola, que nunca estudaram, têm uma cosmovisão. Todo mundo tem. Cosmovisão é a sua visão de mundo. O que que é a sua visão que faz, né, você baseia as suas decisões, você baseia as suas conclusões, a forma como você vê o mundo, você tem algumas coisas que fazem parte dessa cosmovisão. Gênesis 1 e 2, e claro que entrando no 3 também, do pecado, a origem do pecado, forma já os alicerces muito firmes de uma cosmovisão. É por isso que é tão importante. Eu sempre achei esses primeiros capítulos fantásticos, fundamentais, mas eu estou muito mais admirado, muito mais, assim, quanta coisa tem nesses capítulos. Ele não define quanto tempo levou para criar o mundo. Ele não define se Adão e Eva, se esses personagens do capítulo 2 realmente eram os únicos homens existentes na época. A gente não tem uma definição final sobre isso. Mas nós temos umas mensagens muito claras. O que nós temos que acatar e usar como fundamentos da nossa fé é aquilo que Deus quer mostrar. Tem verdades fundamentais que você não pode negociar, que você não pode deixar de lado e que formam o fundamento de uma cosmovisão que muita gente que até briga sobre a literalidade da Bíblia não tem esse tipo de cosmovisão na sua vida. Tem gente que briga sobre a Bíblia, mas eles não adotaram, não receberam aquilo que é mais importante. Aquilo que realmente é importante nesses capítulos não formaram a cosmovisão delas. Então, o que eu quero dizer? A ciência fala da evolução, do tempo, como é que o homem surgiu, tem um monte de coisas que a gente entende que. Não, isso a Bíblia não aceita essas coisas. Tem muitas coisas que a Bíblia não fecha a questão, mas tem algumas coisas que são importantes. Então, cada vez mais a gente precisa focar nisso. É possível uma pessoa ser cristã e realmente ter uma cosmovisão cristã e acreditar na teoria da evolução? É possível. Os próprios cientistas cristãos que eu tenho lido algumas coisas, eles também dizem: isso é uma teoria. Eles também falam: é uma teoria. A ciência está sempre mudando. O que a evolução é ensinado hoje não é a mesma que Darwin ensinou no século XIX. Tem muita coisa diferente e muita coisa que vai ser diferente ainda. Então a gente não precisa basear a nossa vida e nem, assim, eu particularmente, tem muita coisa da evolução que não bate. Eu não estou defendendo a evolução, só estou dizendo que tem muita coisa que a ciência está descobrindo e que nós precisamos passar para a geração de hoje, porque tem pessoas que rejeitam a Bíblia porque acham que a Bíblia entra em choque com a ciência. A Bíblia não entra em choque com a ciência. Desde que seja uma ciência que não entra no campo, que a ciência não tem nenhuma autoridade para falar sobre quem é Deus e como que Deus age. Então, isso não é ciência. Mas, então, tem muita coisa que entra em choque e no final do segundo período a gente volta a falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos tomar nosso intervalo e daqui a um pouquinho a gente volta.